Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo e quem retornou das férias está de volta ao Salão Verde, a Mônica Montenegro. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda.
Obrigada, Ana. Um bom dia para você e também para os nossos ouvintes. E hoje nós começamos o programa com um assunto que ainda deve render muito debate até o fim do ano. Em dezembro, na Polônia, representantes de diferentes países se reúnem na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A expectativa é de que o encontro avance em um acordo de enfrentamento global das alterações do clima, que possa substituir Kyoto em 2012. E o Brasil, Ana, não quer chegar de mãos abanando ao evento.
Pois é, Mônica, o governo brasileiro quer levar pronto para a Polônia o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. A primeira versão do texto foi apresentada há um mês e, a pedido de diferentes segmentos da sociedade civil organizada, teve o período de consulta pública prorrogado por mais 10 dias, até 10 de novembro. Mas para algumas ONGs ambientalistas, o tempo não é suficiente para fechar um documento completo sobre o tema.
Em um movimento articulado pelo Observatório do Clima, diferentes ONGs entregaram um manifesto ao ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, na última semana, cobrando do governo uma posição mais firme no plano sobre mudanças climáticas. Os ambientalistas querem metas de redução das emissões de gases estufa pelo Brasil, como nos explica agora a Ana.
A primeira versão do Plano Nacional de Mudanças do Clima é insuficiente como estratégia de enfrentamento às consequências das alterações da temperatura sobre a vida no planeta. A avaliação é de diferentes ONGs ambientalistas, integrantes do Observatório do Clima. As entidades cobram do governo a definição no plano de uma meta de redução de gases estufa pelo país. De acordo com as organizações civis, o texto atual apresenta apenas um levantamento de iniciativas já em curso, sem trazer novidades, e pior, com graves deficiências, como a falta de prazos para a destinação de recursos para medidas de combate ao desmatamento na Amazônia, o não estabelecimento de medidas específicas para biomas não amazônicos, a inclusão indevida da expansão da energia nuclear, a omissão quanto ao papel de estados e municípios, a falta de previsões para transporte sustentável e questões relativas a saneamento, além da não inclusão de um mapa de vulnerabilidades como instrumento de adaptação. Segundo o Observatório do Clima, o plano também sofre com a indefinição de um marco legal, que só será implantado a partir da aprovação pelo Congresso da Política Nacional de Mudanças Climáticas. A incompletude do documento na avaliação das ONGs compromete a apresentação do plano na Conferência do Clima na Polônia, como explica o diretor de Política Ambiental da Conservação Internacional do Brasil, Paulo Prado.
A questão preocupante que o ministro colocou foi a determinação do governo brasileiro de apresentar alguma coisa aqui na Polônia. Eu, na minha avaliação, não tenho tempo hábil para fazer alguma coisa que tenha começo, meio e fim, por dois motivos. O primeiro motivo é porque o governo como um todo, né, não está levando a sério essa questão, né, e o segundo motivo é que o tempo é muito curto. Apresentar um documento que não diz nada e não assume compromisso nenhum, não delineia cenário nenhum e não dá a mínima pista, né, à comunidade internacional do que o Brasil vai fazer, é a mesma coisa que não apresentar documento.
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, discorda. Para ele, o plano tem metas, que ainda poderão ser aperfeiçoadas a partir das sugestões encaminhadas pela sociedade civil durante o período de consulta pública.
Eu acho que esse nosso plano tem metas. Ao contrário do que se diz, eu acho que ele tem metas. Por exemplo, tem uma meta que é passar a cogeração de 0,5% para 20%. Tem outra meta que é aumentar a participação do etanol na matriz nossa de 11% ao ano. Tem uma outra meta que é aumentar 13% ao ano a participação do biodiesel, que emite muito menos. Tem uma outra meta que é aumentar 5% ao ano a plantação de árvores. Aumentar, né, plantar 5%, pelo setor siderúrgico, com vistas a, em 10 anos, eles se autoabastecerem e não ter que ir em cima de mata nativa. Há uma outra meta que, a partir de 2015, o Brasil plantar mais do que cortar. Agora, é possível estabelecer mais metas.
Mesmo que o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima precise ser revisto, Mink defende que o documento seja levado à reunião da ONU sobre o tema em dezembro na Polônia, sinalizando uma posição de compromisso do governo brasileiro.
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, diz que negocia com outros ministérios uma posição mais proativa do governo brasileiro nas negociações para um acordo sobre clima pós-período de vigência do Protocolo de Quioto em 2012. Minck quer que os países em desenvolvimento, como o Brasil, se comprometam a reduzir as emissões, desde que recebam apoio financeiro e tecnológico. Os índices de redução, na avaliação do ministro, também devem ser menores do que os cobrados dos ricos.
Pelas atuais regras de Quioto, apenas as nações desenvolvidas são obrigadas a cumprir metas, mas a pressão internacional é grande para que os países em desenvolvimento, principalmente China, Índia e Brasil, comecem a definir mais claramente como vão ajudar no combate ao problema dos efeitos das mudanças do clima.
O economista José Haroldo Mota, coordenador do Fórum sobre Mudanças Climáticas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, afirma que o Brasil precisa aumentar os esforços para combater o desmatamento, que é a nossa principal fonte de emissão de gases estufa. Para o IPEA, é preciso que o país adote metas de redução das emissões e também invista mais nas ações de adaptação às mudanças do clima.
O economista também considera fundamental que os países ricos paguem pelos serviços ambientais prestados pela floresta, como a absorção de carbono e a produção de água, mecanismo que deve voltar a ser discutido na Conferência do Clima em dezembro.
Quem paga ou quem deveria pagar são os grandes, e são os grandes que têm suas economias fortes, mesmo abaladas no mercado virtual, né, das bolsas, mas eles têm muitas reservas. Então, por isso que a gente tem defendido que, como eles se apropriaram das riquezas dos países em vias de desenvolvimento ou em desenvolvimento, certamente eles deveriam pagar também pelo esse serviço.
E mesmo com o cenário de crise econômica mundial, José Haroldo Mota se diz otimista, principalmente devido às atuais condições econômicas do Brasil.
Além da crise financeira internacional, o Brasil está bem lastreado financeiramente. Ele constituiu uma poupança interna muito grande. O Brasil não tem praticamente dívida externa, a dívida é mais interna. Então, do ponto de vista financeiro, não tem nenhum fator que possa atrapalhar o Brasil a atender às metas de diminuir suas emissões. Mesmo porque o Brasil são metas internas e voluntárias, porque o Brasil não tem nenhuma obrigação legal de diminuir as suas emissões, mas tem uma obrigação moral de diminuir, porque nós não queremos perder a Amazônia, como nós já perdemos 80% da Caatinga, nós já perdemos 92% da Mata Atlântica, já perdemos 40% do Cerrado Brasileiro, já perdemos 98,6% da mata de Araucária no sul do Brasil e perdemos 20% da floresta tropical. Então nós temos de fazer um esforço para a gente preservar a Amazônia, mas compensando as pessoas que moram na Amazônia, porque como é que elas vão sobreviver na Amazônia?
O economista do IPEA defende que o país invista no planejamento voltado para a região amazônica e que os recursos financeiros sejam aplicados em atividades que tenham baixo impacto na floresta. E um exemplo lembrado por ele de como isso pode acontecer é a Zona Franca de Manaus.
Na última semana, o IPEA promoveu um grande debate em Brasília sobre impactos e vulnerabilidades provocadas pelas mudanças no clima, com a presença de 4 integrantes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. O material desse debate está disponível na página eletrônica do Instituto, que é a www.ipea.gov.br. Repetindo, www.ipea.gov.br. As baleias franca começam aos poucos a deixar o litoral brasileiro. No último sobrevoo feito entre Imbituba, em Santa Catarina, e Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, em um total de 240 quilômetros, foram avistados 26 animais, sendo 13 pares de mães com seus filhotes. No mesmo período do ano passado, o projeto Baleia Franca registrou o dobro desse número.
E a explicação para isso, Mônica, é dada pela bióloga Karina Grosch, coordenadora do projeto Baleia Franca. Ela lembra que neste ano, os animais chegaram mais cedo ao nosso litoral e agora os filhotes já estão bem nutridos e em tamanho adequado para enfrentar os 3 mil quilômetros de viagem rumo às águas geladas da Antártida.
O balanço geral desta temporada reprodutiva é considerado positivo. Uma análise preliminar feita pelo projeto mostra que a população das baleias franca continua crescendo a uma taxa de 14% ao ano no sul do Brasil. Apesar disso, a coordenadora do trabalho destaca que a população total dos cetáceos no hemisfério sul ainda é muito pequena, restando apenas cerca de 8 mil baleias franca, o que representa menos de 10% da população original antes da caça. Por isso, a espécie ainda é considerada sob ameaça de extinção.
No próximo bloco, acordo adia a adoção de um diesel mais limpo no país. Confira em instantes.
Salão Verde.